Bem-vindo ao Lambisgoia Cash. Eu sou Marcela, sou atriz e jornalista, e aqui é o podcast onde a gente conta a nossa própria desgraça, faz piada disso e filosofa sobre a vida. Entre e fica à vontade.
Bem-vindas ao Lambisgoia Cash! Agora num clima o quê? De romance? Love Night? Não, aqui a gente fala de humilhação e piores dates. Então... Não é um episódio romântico.
Não é. Definitivamente não vai ser um episódio romântico. Se você veio aqui esperando, né, esse clima de coraçõezinhos no ar, veio ao lugar errado. É, mas continue escutando, porque a gente gosta de plays.
Exato. A gente adora o seu play. Então, dia 12 chegou, e quem não tá acompanhado, ou quer forçar um date mais ou menos, ou mandar mensagem marota pro ex, nós estamos aqui em missão de tirar dessa furada evitável. Vamos lembrar dos péssimos dates que recebemos na caixinha do Instagram para você dar risada e lembrar que sim, é melhor estar solteira do que com um peso morto na sua vida. E aí a gente vai começar por etapas, níveis de envolvimento. Eu e Pierre estamos dando muita risada o dia inteiro. Né, Piera?
Com certeza, a gente tá aqui, gente, coletando esses piores dates da caixinha. E vocês são muito escatológicos, eu tô com aflição. Tudo que a Marcela ama, eu tô com aflição, gente. Eu tô com muita aflição. Para, gente, para de vomitar em date. Não fuma antes, não fuma depois de beber. Se for fumar maconha, gente, fuma depois. Pelo amor de Deus, fuma antes, por favor. Vamos evitar
essa vergonha, mas você sabe que toda história escatológica que acontece rola tipo um casamento depois. Eu acho que o vômito une as pessoas.
Não, porque você chega num nível de intimidade, quando tem uma coisa de vômito, de diarreia, que assim, você já eliminou umas 25 etapas, né? Você elimina umas 30 etapas até chegar no... E aí já vai fazer anão. Então, bora, já sei como você é vomitando, vamos aí continuar.
Olha, quanto tempo você tá solteira, Piera?
Ah, amiga, eu... não sei. eu tô com medo de responder. Mas se, e aí se alguém já... virar e falar, não, pera, mas aquilo que a gente teve...
Você não sabe que essa semana, ontem eu tava falando com a Lê Paes Leme, beijo a Lê Paes Leme, vai ser nosso convidado logo menos. Ele tava falando assim, porque faz, sei lá, quantos meses que eu tô sem beijar na boca. Eu falei, nossa, eu faço, sei lá, desde janeiro que eu não beijo na boca. Aí eu fico começando a achar um pouco estranho, mas eu tava muito convicta que era desde janeiro. Aí eu lembrei que, imagina, mês passado beijei meu ex. Que loucura. Olha que insignificante que rolou.
Então, eu tenho um pouco disso também, essa memória seletiva. Eu vou apagando e eu falo, gente, tô não sei quanto tempo sem transar. E aí alguém me lembra, alguém fala, Pia. Geralmente é Marcela. Amiga, você jura?
Amiga, mas assim, pra ter, chegar nesse ponto, tem sempre um primeiro date, né? No seu caso, foi que o cara marcou, ficou lá batendo a bateria imaginária. Né?
Gente, pra quem não sabe dessa história maravilhosa, volte para o primeiro episódio.
Bom, e aí as pessoas, assim, no dia dos namorados, às vezes falam assim, não, eu só queria ter um primeiro date, sabe aquela sensação, assim, sensaçãozinha gostosa? A gente tá aqui pra lembrar que não é bem assim.
Inclusive pros casados, né? Porque muitos casados viram e falam assim, ai, saudade do frio na barriga. Que frio na barriga, gente? Que é isso?
Eu tô aqui pra provar com uma história de uma seguidora, que ela contou desse primeiro date, que eles marcaram pra transar, no hotel. Então eles marcaram. Aí ela falou, eu vou ler pra você. Marcamos de transar no hotel. Paramos para comprar cerveja. Ele gozou em 3 minutos, foi embora com as cervejas que tinha comprado. Assim, eu pediria cerveja de volta só por reparação de danos.
Nossa, gente, mas eu teria enfiado na minha bolsa sem dúvidas. E eu ainda ia levar pra casa de outro boy.
Mas não, a questão é que ele marcou, ele foi até o hotel, ele tava preparado. Por que não deu uma batidinha de punheta antes, entendeu?
Eu nunca vou entender.
Não entenderei.
E tem também, né, gente que tem aquele primeiro date e vomita, que é aquela coisa que você falou. Mas nem tudo tá perdido. Tem uma seguidora que mandou assim: eu vomitei de jato no carro do boy que tinha, que o carro nem tava emplacado. No dia seguinte, ele ligou pra saber se eu tava bem. Estranhei. Um mês depois, me pediu em casamento. Quinta, comemoramos 15 anos e 2 filhos. Essa sorte eu não tenho.
E, eu gente, assim, eu nunca vou entender. Assim, são duas coisas que eu não consigo entender. O cara que não bate uma punheta antes e essa galera. Como assim, gente? A pessoa pede em casamento um mês depois. Eu tô falando que a parte escatológica queima etapa.
Queima, tô... mas é uma queimada de etapa muito boa. As pessoas...
Não, elas... sim! Tô achando ótimo. Não tô achando ruim, não.
Eu já tive um date que eu era jovem. Eu acho que até já contei essa história aqui. Que eu falei, não, vou maconha, tá? Menina, eu vomitei na cama do boy, num baldinho transparente que ele deixou, assim, a humilhação.
Ai. Claro. Que
é isso. Porque é uma coisa que você não consegue controlar dentro de você, né? Você não consegue, tipo, evitar um som de exorcista.
Não. E pra fora que você fica depois branca, assim, com olheira, você pode estar com 2 rebocos de maquiagem. Assim.
Amiga, você acha que você fica com olheira? Eu fico parecendo um panda, porque sai lágrima, sai tudo. Assim, eu evito, mentira, eu não evito beber, eu falo que eu evitava beber, mas eu não evito beber, não. Mas eu evito fumar, eu evito, assim, porque, cara, eu já passei muita vergonha.
É, não, eu nunca, eu passei vergonha uma vez só, quando o Bolsonaro foi eleito, mas foi escondidinho. Talvez seja por isso que eu não tenha namorado essa pessoa.
Ai, você não sabe o que eu já fiz?
O quê?
Isso eu nunca contei, porque era um paquera recente. Eu... fui pra casa do cara, ele fez um almoço pros amigos e tal. E eu, quando eu começo a beber, eu esqueço de comer. Eu não sei o que acontece, eu dou uma esquecida. E aí, beberam vinho, feliz e dançando na sala, maravilhosa. E de repente, oi, acho que eu tô passando meio mal. E a casa dele era tipo, muito alta, muito, muito alta.
Ai, meu
Deus. Num lugar bem alto do Rio de Janeiro. E assim, eu desci aquela rampa, que eu não tava vendo nada. Era um breu. E eu descendo, trançando as pernas. Minha amiga, você tá bem? Eu falei, tô bem. Aí a gente chegou, tinha tipo umas moitinhas na frente da casa dele, gente, que ele nunca escute isso. E aí eu gorfei na entrada da casa dele.
Ai, que bosta!
Meu, eu vomitei.
Será que tinha câmera de segurança?
Eu tô rezando. Então, eu acho que sim, porque o lugar era meio chicoso, assim, sabe? Mas, cara, eu vomitei na entrada, numa moita. Aí eu só assim, no dia seguinte, eu acordei e falei assim, chove, Rio de Janeiro, chove, leva todo o gorfo embora.
Tipo a Carol Conga, leva todo mal. Foi você que lançou esse meme.
Tá passada! Ai, amiga, é muito mico o primeiro encontro, sabe?
Não, é, gente. Cara, porque pode ir pra 2 lugares, né? Pode ou ser muito incrível e você criar uma conexão com aquela pessoa que, nossa, foi. Ou pode ser uma coisa que é isso, né? Meio awkward, aí pode ser que você vomite. Eu acho muito arriscado. Eu acho sempre muito arriscado.
Mas falando em awkward, eu recebi uma que eu achei muito ousadia da pessoa. E eu fiquei com dó desse seguidor, porque eu me vi no lugar dele.
Ai,
a história é assim. Ela me chamou pro date. E quando eu cheguei lá, o ex-namorado estava com ela. Sentamos em 3 para beber cerveja. E quando ela foi no banheiro, ele falou que eles estavam juntos. Quando ele foi no banheiro, ela falou que eles eram apenas amigos. No fim da noite, eles foram embora juntos. E eu fiquei, ué, gente, o que aconteceu aqui? Eu me vi nessa história. Eu acho muito possível acontecer comigo. Mas
como eu vim parar aqui, né? Eu só tenho 6 anos.
Eu só tenho 6 anos. Então, assim, gente, é uma furada. Vocês estão achando que marcar date? Vocês estão com saudade disso?
Disso que vocês estão com saudade, gente?
Porque,
nisso que vocês queriam estar hoje? Sabe?
Entendeu?
Valoriza seu Netflix.
A gente tá aqui pra te provar que você tá melhor sozinha. É esse o nosso objetivo.
Se isso.
A propaganda da Renner dizer que você tem que dar um pijaminha de coração pro namorado, pense que o quê? Que tem muita cilada antes disso.
Mas, ó, Rede, se você quiser patrocinar a gente tá aqui.
A gente tá super aceitando, eu adoro. Eu amo pijama, inclusive. Aqui,
adoro.
Por favor, me manda um pijama. Não te pedi nada.
Não, mas você sabe o que tinha também no Dia dos Namorados? Que esse momento pandêmico, né? A gente acaba ficando o quê? Né, saudosa do que a gente poderia estar vivendo. E aí tinha aquelas festas que aconteciam no dia 12, os bares cheios de solteiros, festas maravilhosas, muita gente, porque o solteiro no Dia dos Namorados pode ser o maior cafajeste do mundo, gente. A propaganda da Renner, ela influencia na carência.
Influencia.
Então, tinha aquelas festas que tinha o quê? Um monte de gente solteira e carente. Que é basicamente a mãe da roubada, né? A carência.
Aí eu vou contar a história de um amigo, porque você tá achando que você vai pra festinha, vai ficar pro boy sem envolvimento, porque esses primeiros dates geralmente já tem um envolvimento, uma conversinha antes e tal. Mas tem aquela pessoa que você acabou de encontrar, e aí você não sabe que a pessoa comeu antes. E aí, e você assim, vai pro rally rola.
E em tempos de Covid, não vá pra festas clandestinas, né, gente? Assim, fica esse recado. Que além de alguma coisa que a pessoa comeu antes, ela pode ter Covid. Desculpa,
exatamente. Mas eu vou. Mas assim,
isso.
Antes da Covid, tem um amigo meu que ele foi para uma chopada. Época de universidade, né? Muita chopada, muita cervejada, churrasco para o resto do país, que não entende, que, né? Quer dizer, muda, né? Regionalismo.
Exato.
E daí, esse meu amigo ficou com um boyzinho e tal. Aí ele foi lá pro Rally Rola. Aí, na hora, ele foi dar uma introduzida ali no Little Finger, bem no orifício. Aí, ele disse, amiga, que rolou uma cachoeira de merda na cama dele.
Ai, gente, não fez.
É
açúcar.
Isso que você quer, Pieira? É isso não. Que você deseja no seu dia de namorado?
Jamais. Não, e tem também o clássico, né? O cara que você vai, pega na festa, nananã, e aí ele fala, vou no banheiro. E aí, ele nunca mais volta.
Ai,
aí você dá uma volta na festa e ele tá pegando outra. E assim, gente, ninguém quer monogamia na noite, entendeu? Não é isso, mas porra, não fala, né, que vai no banheiro e...
Às vezes eu quero, assim, geralmente eu beijo todo mundo na noite, mas às vezes tem aquele beijo bom que você não quer dividir, não. Você fala, não, achei primeiro, sai fora.
Tem, mas aí, amiga, você já faz, sei lá, coloca a mão no pau e fala, bora pra casa.
E quando você coloca a mão
não
lá...
Não corre esse risco, não.
Não, mas às vezes você coloca a mão lá e é um paulas. O que, que você faz com paulas, né, que é o sem pau? Tipo assim, nenhum problema, mas é que, né, às vezes a pessoa quer. E aí é um alfinete. E aí você trabalha com o quê? Como, entendeu? Como você trabalha essa decepção no momento? Você vai embora?
Aí você espera, ou você, se você gostou muito, você fala, cara, acho que grande, na hora que ficar duro é maior. E aí você trabalha na base da esperança. Ou você, né, corta ali a monogamia e vai pro próximo. É isso, gente.
Tem fala gente que não gosta, tem gente que não liga.
Não, tem gente que não liga, tem gente que gosta. Cara, eu, né, sou do time que fala que, às vezes, a pessoa é melhor com um pau pequeno do que com um pau grande, porque trabalha melhor, né, gente? Trabalha a língua, trabalha a boca, trabalha a mão, né? Não fica aquela meteção louca. Então, pode ser que seja bom, pode ser que... Eu acho que a gente vale apostar.
Tem uma história que chegou aqui, que você falou de show, de festa, e aí é de show.
Uhum. Ai, saudade.
Aí a história sempre é o fumando, gente. Fumando e bebida. É a desgraça, é o combo da desgraça, é o pack desgraça.
Escolhe, e beber. Gente.
Escolhe um ou outro. Nada de moralismo, é só porque não bate bem.
Não,
entendeu?
Não, gente, pelo contrário, eu acho que todo mundo deve usar o que quiser e tal, mas porra.
Com responsabilidade, né?
Beba com moderação.
Com moderação, por favor, né? Já velha, ressaca já dura 2, 3 dias, não.
Nossa,
precisa disso na vida.
Vira doença.
Aí eu vou contar aqui que chegou aqui pra mim, produção, manda aqui história. Tava aqui, ó. Menininho lá falando, tava fumando, no Inhaba... Oh, meu Deus do céu!
Anhangabaú. Faz tanto tempo que a gente não vai num show lá que a gente até esqueceu como fala.
Amiga, saudade de toda hora achar que eu vou ser assaltada.
Com a doleira encostada na barriga, achando que alguém catou meu celular por debaixo do vestido, gente. Saudade
do sustinho de colocar a mão dentro da bolsa e falar, perdi meu celular, roubaram, e na verdade só tava num compartimento que você não lembrava mais. Saudade desse sustinho. Aí o menino tava o quê? Tava assistindo um show. Aí ele falou, depois de uma noite maravilhosa, acho que de um dia maravilhoso, porque ele fala assim, solzão, breje e o Beck. Falei do Beck. A gente
Beck,
falou lá atrás.
Breje e sol. Olha que combinação boa.
Aí ele falou assim, levantei pra ir pro banheiro, deu teto preto na hora. Desmaiei, bati o rosto, me mijei.
Naquele chão sujo do Anhangabaú num show. Focar aí na nossa. A gente era muito insalubre, cara.
Nossa, muito insalubre. SOS, OMS, cara. Aí aqui, ó. Acordei com dois bombeiros no evento. Me levaram para a tenda de atendimento. Ela foi bem gente boa, ficou comigo lá. Tava calor. Acabou o atendimento e eu estava seco, desidratado. Ela falou pra gente ir ao cinema. E queria transar de novo. Gosto dessa, guerreira.
Essa é das minhas. O cara devia ter o quê? Um bom pau, uma boa língua, uma boa mão. Né? A gente sabe que tá em falta, gente. Não é o quê? Um desmaiozinho e um xixi na calça que vai matar isso.
Não, eu tava tentando lembrar aqui uma história que foi muito triste. E eu acho que eu perdi essa história, amiga.
Qual? Vamos ver. A do Dani.
A do Dani, cadê a história do Dani? Ai, gente.
A história do Dani, ele realmente... Eu queria muito conhecer o Dani. Será que o Dani é gato?
Dani deve ser gato. Eu não tô achando a história, mas eu sei contar a história.
Conta.
O cara tava ficando com uma menina, o Dani, mineiro, gente boa, come quieto. E a menina tava, ela não era da cidade dele, e ela foi pra cidade dele pra ficar na casa do Dani. De repente está ficando com o Dani, beijos e beijos e amassos no sofá, quando toca a campainha. E aí quando tocou a campainha, Dani foi atender a porta. Era um cara do Tinder que a menina chamou para ficar na casa de Dani. Dani então não sabia o que fazer e ele pegou e saiu de casa e deixou a menina transando na sua cama com um cara do Tinder.
Então,
e aí eu lembro que
um
e eu fiquei tão assim, tipo, chocada. E na época que rolou essa história, nessa polêmica no meu Instagram, eu tava pegando um mineiro, e aí eu falei assim, ai, mineiro é gente boa, né? Gente, eu fui apedrejada no Instagram, as pessoas, o Dani é um trouxa, até hoje eu não sei me diz se Dani foi trouxa ou se Dani é muito gente boa.
Acho que o Dani tava em choque.
Eu acho que o Dani tava em choque.
É tipo a minha história do cara que levou três gatinhas no show dele, entendeu?
Você deixaria ele transar na tua cama? Você, cara, sairia de casa?
Amiga, eu não deixaria porque eu tô vacinada, assim. Eu não tomei a vacina do Covid ainda, mas essa eu já tomei. Mas eu acho que o Dani ficou tão em choque que ele... Tipo, ele devia ser uma pessoa gente boa, ele não devia ser uma pessoa, sei lá, explosiva. Ele deve ser uma pessoa um pouco mais passiva. Porque senão ele ia ter, né, quebrado tudo. Mas ele deve ter ficado num choque que ele falou, cara, eu vou aqui tomar um sorvete, sei lá.
Gente, ele foi tomar um sorvete. Eu fiquei com tanta dó desse Dani.
Mas eu acho que não tem nada a ver com ele ser mineiro, não. Acho que...
Não, mas é porque mineiro rola uma passividade,
rola uma coisa de ser mais tranquilo, a fala mais mansa, né? Mineiro te manda tomar no cu e você nem percebe direito. Mas ele mandou. Mandou sim.
Lá no fundo da alma dele, a revolta existe. Ele só não externaliza.
Ah, eu adoro.
Eu adoro. Então, assim, acho que a gente podia estar pior, né? Do que estar solteiro. Porque,
cara, eu valorizo cada assinatura. Netflix, Prime, HBO Max. Eu valorizo cada assinatura minha, gente, do que tá com uns caras bosta, imagina.
E o que você vai fazer amanhã? Hoje, no caso, né? A gente tá gravando na sexta. O que você vai fazer hoje, no Dia dos Namorados? Você não vai mandar mensagem?
Não vou mandar mensagem. O Brasil de Bolsonaro me faz não estar num clima de mandar mensagem, mas eu vou fazer uma coisa que eu tô fazendo e tá sendo uma terapia. que eu estou de mudança de casa, estou mudando de casa, e eu estou jogando todo e qualquer pertence de algum boy que passou pela minha casa. Se você já ficou comigo e tem alguma coisa muito importante sua na minha casa, me avisa, porque ela tá indo pro lixo. Assim, tá indo... Gente, eu já peguei umas 7 camisetas, que eu não faço a menor... Assim, algumas eu sei de quem são, mas assim, algumas eu não tenho ideia de quem é. E eu falei, eu não vou levar a energia dessa pessoa que eu não sei nem quem é, ou pessoas que eu sei quem são, e não vale a pena essa energia. Já fiz uma sacola de doação. Eu já dei presente de ex-namorado de 10 anos atrás, que tava aqui, tipo, uns porta-copo do The Clash. Adoro The Clash e tal, mas, tipo...
Banda de filho da puta, eu adoro
Banda
Babu.
Banda de filho da puta, como diz o Babu. Que eu ganhei de presente. Ai, mas tem uma coisa... Ai, que é dia dos namorados, vou contar isso.
Ai, meu Deus.
Tem uma coisa que eu não vou me fazer, que eu adoro... Que é o meu livro da Rita Lobo, Panelinha, que é uma história muito fofa de Dia dos Namorados, que eu e um ex-namorado, a gente se deu o mesmo presente.
Ah.
É, gente, os dois, tipo, era um monte de coisa que a gente deu, assim, que eu sou uma pessoa que, assim, assim, namorem comigo se vocês quiserem ganhar muito presente, legal. Porque eu vou comprando presente durante um mês antes do Dia dos Namorados. E aí a pessoa ganha quase aquelas coisas meio presente de Natal. Eu queria que tivesse árvore de Dia dos Namorados quando eu tô namorando, pra ter um monte de presente embaixo, igual Natal. E aí um desses presentes que eu dei pra ele era um livro do Panelinha. E aí tava aqui na minha cozinha. Eu olhei e falei, ah, esse eu não vou jogar fora, gente. Eu adoro essa história. Eu acho ela fofa.
Amiga, uma dica aqui, né, Netflix, Amazon Prime, fala, é muito tipo de você assistir filmes românticos. Você disse pra mim que você gosta muito de assistir filme romântico,
eu,
né?
Amo comédia romântica, gente. Eu sou uma órfã do gênero, porque eu acho que as pessoas, que as grandes produtoras não fazem mais filmes de comédia romântica. Eu amo real, assim, tipo, eu sou uma grande sommelier de comédia romântica dos anos 90 e 2000, assim, Julia Roberts, Meg Ryan, são todas minhas grandes musas. Sandra Bullock.
Você sabe que eu parei de ver filme romântico porque eu simplesmente fico muito carente. Tipo assim, eu passo mal, né? Eu choro e eu não preciso chorar. Não preciso mais ficar carente mais do que eu já estou. Então eu prefiro evitar. Eu prefiro suspense, porque o suspense é ótimo. Porque você se concentra nele e você não fica carente no suspense. Filmes de terror também não. É tipo uma meditação. Você fica ali esperando. Você não vai pensar ali no namorado que respondeu a mensagem. Você não para pra pensar que você não foi respondida.
Você vai fazer uma maratona de filme amanhã, amiga. De filme de suspense. Esse vai ser a sua programação?
Eu faço isso em filme policial, gente. Outra coisa que eu não assisto na minha vida, que eu cortei da vida. Filme romântico e filme de cachorro. Porque é uma outra modalidade, né? Porque
não, filme cachorro de cachorro eu não assisto. Morre. Não, eu não assisto filme de cachorro. Não assisto, não. Ponto.
Eu também não, porque cachorro morre, aí você chora. Mas eu tive uma síncope. Eu fui pra cozinha, eu fiquei chorando por uma hora soluçando.
Gente, Marley, eu lembro até hoje que eu fui assistir no cinema. E a minha risada, ela, né, é uma coisa expansiva. E uma amiga minha namorava um cara que tinha uma risada pior que a minha. E aí a gente tava, sei lá se a gente tava, acho que a gente foi almoçar, e aí tava perto de um cinema, ah, vamos no cinema, e foi os três no cinema. E aí tava sentado, ele, ela e eu. E assim, ela passou vergonha, porque as pessoas, tipo, viravam pra trás pra olhar. Porque Marley é um filme engraçado. E eu e ele, a gente, tipo, pá, berrava de rir. A hora que chegou na parte do choro, que esse cachorro... Ai, gente, tô dando spoiler, tá? O cachorro morre. A hora que chegou na parte...
Amiga,
que...
foram 10 anos desse filme. Exato. Se eu spoiler agora...
Olha, você vai me desculpar.
Você tá atrasado.
E aí, a hora que chega... Gente, eu e ele... Ela assistiu o filme todo com a mãozinha na testa, sabe? Olhando pra baixo, assim. Ai, meu Deus do céu. A hora que chega nessa parte, a gente chorava, assim. Com a mesma intensidade que a gente riu.
Ai, que dó.
O filme inteiro. Então, assim, gente, eu passo vergonha, eu não consigo. Não, no cinema, com esse tipo de filme, eu passo vergonha. Em casa, não tem porquê.
Não tem.
Eu fazer isso comigo, entendeu? Não. Os românticos ainda eu vou, porque aí, sei lá, você tira uma lição, você aprende alguma coisa. Ah, não vou fazer tal coisa, passa uma vergonha alheia ali com o cara que fez uma serenata, mas ah, até que queria. Mentira, não quero um negócio de exposição pública. Mas...
Diz a pessoa que tem um podcast para expor o outro.
Mas, não, gente, mas sabe o que é, amiga? Eu sou muito traumatizada com essas exposições públicas. Eu detesto. Você quer me deixar, assim, tipo, com muita vergonha? É pedido de namoro em público, é flor no trabalho. Cara, eu tive um ex-namorado que ele fazia muito xixi no poste. E eu era nova, tá? Eu trabalhava num lugar que só tinha homem. E aí, um dia, ele mandou um buquê de Dias Namorados. Aí, ó, a história é bosta de Dias Namorados. Era um buquê de, tipo, 52 rosas vermelhas. Eu não conseguia fechar a minha mão em volta do buquê. E aí, a porteira do lugar me ligou e falou, ai, Pira, chegou um negócio pra você aqui, vem pegar. A hora que eu cheguei na portaria, eu falei, você deixa aí. Você não entre com isso aqui, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que eu ainda mandei uma mensagem e falei, cara, você tá de brincadeira com a minha cara, né?
Tipo. Nossa, ainda ela deu uma briga, ela ainda uma DR no Dia dos Namorados,
Não, e esse era o cara que, tipo, cara, ele me pediu em namoro em público, no meio de um restaurante, e tinha uma cena. E assim, gente, esse é meu ex-abusador da vida, né? Obviamente. Porque esses caras, eles, né, fazem grandes gestos, grandes coisas. E eles são uns grandes bostas também. Então, eu tenho tanto trauma desses grandes gestos, assim, que eu adoro uma coisa cafona no privado, gente. Me traz flor, sim. Canta mas uma música que... pra mim, mas dentro mas é de tudo... casa.
Mas é tudo aquilo que você mais tem medo, que você atrai. Eu, por exemplo, eu morro de vontade de ter essas super exposições de amor e tal. Eu não tenho nunca. Nunca recebi um buquê de flores de homem, assim, apaixonado. Acredita?
Amiga, mas é que geralmente esses buquês de homem apaixonado, assim, em público, é pra fazer um xixi no poste.
Ai, mas pode mijar em mim inteira.
Eu amo flor, né? Sou a louca das plantas. Eu minha casa parece uma selva. E eu compro flores toda semana. Tipo, eu sou a pessoa que realmente gosta de ter flor em casa. Adoro que me dê flor. Só que em público, qualquer coisa muito em público, assim, eu fico um pouco apavorada, assim. Esse ex, gente, me traumatizou. Eu acho que eu gosto de Dias dos Namorados, eu não vou falar pra vocês, eu odeio, o pai do Dória que inventou, acho cafona, o pai do Dória que inventou, dá esse Google aí, só que eu acho que essas grandes coisas, assim, muito em público, não sei.
Nossa senhora, tá gente, ó.
Ó as motocas.
Ó esse centro de São Paulo, vou sair desse centro de São Paulo agora, glória do Senhor Jesus. Eu acho que essas super exposições, assim, eu acho que sempre carrega, não sei, sabe? Eu fico meio apreensiva com elas.
É, a gente é mulher, a gente tem que ter um pé atrás, sim.
É, exatamente. Garotas,
entendeu?
Exatamente.
Traz, às vezes, uma grande exposição, tem ali um porquê de já realmente não pode. Mas eu puxei um assunto que a gente já desvirtuou, porque a gente sempre faz isso.
Ah,
e tá tudo
isso,
bem?
Né? É isso.
A gente lançou aqui uma lista de filmes não românticos para corações que estão carentes e não querem sofrer, porque essa não é uma história de amor. E aí, eu não sei se a Piera abriu o drive, né, Piera? Você tá com o drive aí?
Eu tô, gente!
Ah, ela tá com o drive! Então, você começou com o primeiro filme. Pode falar o filme que você indica.
Eu indico Closer, porque aí você vê o quê? Você vê aquela bagunça que é aquelas pessoas que estão totalmente instáveis emocionalmente, um gosta de um, gosta do outro e vai transa com a outra e todo mundo se quebra, todo mundo até se gosta, mas todo mundo se quebra inteiro e você tá o quê? Graças a Deus não tá naquele meio, apesar de ter o Jude Law, né, gente, eu sou suspeita porque qualquer coisa que envolve esse homem, pode me mandar, vou me fuder, me manda.
Vou mas eu acho que tem uma que não sofre tanto. A Julia Roberts não sofre. Ela só sofre
ai,
numa
amiga.
Cena específica.
Ai! Nossa, eu olho pra Julia Roberts na cena 1 que ela aparece, eu falo, essa mulher está sofrendo. Pra mim, ela...
com o quê, gente? Super desejada ali?
Amiga, nossa, eu acho que ela... É que, cara, é a Natalie Portman, né, que faz.
É, maravilhosa.
Ela sofre muito... ela sofre de um jeito muito transparente, né? Ela fala e ela vai, ela exerce o sofrimento dela, ela chora. Mas a Julia Roberts, pra mim, ela sofre de um outro jeito, assim. Acho que eu até me identifico mais com o jeito da Julia sofrer do que da Natalie Portman. Acho que é um jeito mais silencioso, assim. Aquele jeito que vai, o quê? Estourar uma espinha na cara, porque você não fala do seu sofrimento. Tô eu aqui com uma espinha horrorosa. Ainda bem que eu não tenho um date amanhã.
É, não, mas esse filme é excelente, é maravilhoso.
É pra você dar essa graças a Deus aí, gente.
E dois caras bostas, pra você lembrar como é que é ter um cara bosta na sua vida, que te trai, não sei o quê. Também não pode ser... Porra, faz 20 anos esse filme, né?
É, gente, por favor.
Pelo amor de Deus, se não assistiu, vai assistir. Obrigação. Agora, uma que eu lembrei, e assim, é um filme que é o auge do filho da puta, do cara gato, mas que ele é filho da puta, porque filho da puta é filho da puta. Ele é filho da puta com mulher e é filho da puta com homem. A gente acha que não é, não, mas cara que é filho da puta é com todo mundo. Alf, o Sedutor, que também
mais uma
é
do Jude
com...
Law, né, gente? Gostoso! Ai,
gato,
gente,
tá
me
gato
pode,
nesse filme, hein?
Cara. Nossa... Esse, assim, eu posso olhar e falar, cara, me fode, pode ser emocional, na cama, mas só me fode, por favor.
Não, e nesse filme ele tá muito gato, ele tá, tipo, bronzadaço e tal, mas aí você lembra de todo o cara filho da puta, que filho da puta é filho da puta, é muito filho da puta, eu até vou assistir esse filme amanhã.
Ah, gosto dessa opção.
É muito bom, é muito bom. É, a próxima é uma série da Netflix, chamava Dirty John. Que é um cara muito... Meio... ele é meio psicopata. Total psicopata. E é de um relacionamento. Então vocês têm que assistir. São, né, um cara bem... Eu não lembro
esse
direito.
Essa eu não assisti. Eu vou assistir.
É bem bom.
Você me tinha me falado no, antes da gente gravar. Eu vou assistir. É, tem
eu não
aquela,
sei explicar.
Como que chama aquela também com o cara de Gossip Girl? You. Não é isso? Que ele é também psicopata e ele...
Ah, mas é que o Dirty John, ele é baseado em fatos reais, aconteceu.
Ah, é?
Mesmo. É. E é toda uma história muito louca, cara. O cara é muito loucão também, sempre gato, querendo poder, enfim, ele engana várias mulheres. E bem o serial babaca, que no caso é um serial killer. Só que no caso é um serial killer.
Cara, tem também uma que eu amo, uma série, e que tem um filme, na verdade, dos anos 80, que acho que é o primeiro filme comercial do Spike Lee, que depois lançou a série faz uns 2 anos, talvez, que chama Ela Quer Tudo, que é muito bom. É muito bom, assim, porque fala de outra lógica de relacionamento. Ela é uma pessoa que ela não quer ter um relacionamento com ninguém, e aí, mas ela ama as pessoas. E aí ela passa a ter vários relacionamentos a partir disso e ela foca no trabalho dela e foca no que ela quer. E é um lugar meio quase de empoderamento, assim, gente. Pra você olhar e falar assim, se não preciso de um relacionamento para ser feliz. Posso ter vários e ser muito feliz. Posso não ter nenhum e ser muito feliz. Posso focar na minha carreira e tudo isso. Eu adoro essa série.
É, essa eu ainda não assisti, tá ali na minha listinha de Netflix pra assistir. E uma série que é muito falada, que todas as mulheres praticamente já assistiram, quem não assistiu, pelo amor de Deus, assista,
gente,
porque
assista.
É uma delícia, que é a Fleabag.
Assista.
Que é um o lembrete, especialmente para a Jamile.
Alô, Jamile!
Alô, beijo, Jamile! Para nunca se envolver com padres, porque você vai se ferrar de um jeito ou de outro. E eu amo. Gente, eu
assim,
amo.
É basicamente se envolver com homem, você vai fuder de um jeito ou de outro. Mas com padres, talvez tenha uma coisa meio kármica aí, se você acredita no catolicismo. Minha tia tá horrorizada com essa história. Mentira, ela não ouviu, mas ela estaria.
Mas
e
você tem. Sabe que... Mas, amiga, só pra fazer um adendo, depois da história da Jamile, eu recebi várias histórias de gente que que já ficou com padre, cara. A gente achando que é super exótico, uhum. Mas tem bastante.
Já recebi também, amiga. Recebi várias. Não, porque é minha prima. E eu, tipo assim, gente, mas como vocês não me contam um bafão desse? Eu acho um super bafão pra contar pras pessoas. Meu, você não sabe, minha prima pegou um padre.
Um padre, eu acho super exótico.
Eu também, eu acho quase um fetiche aí da galera.
É quase um fetiche naquela batida. Gente, mas aquela cena que... Oi, está confessando!
Amiga, não conta! Isso é spoiler.
Ela tá confessando. Eu falei alguma coisa? Ela está confessando.
Não termina essa frase.
Não termina. Mas a cena... É, Jesus amado, pelo amor de Deus, que cena maravilhosa.
É genial.
Nossa, é genial. É genial. Essa série, pra mim, é a série que eu mais amo na vida. E quem discordar, discorde longe, porque não seremos amigos.
Não, amor, aqui mas é assim. Uma grande monarquia e somos a rainha das opiniões desse lugar, então.
Se você não concorda, vai embora.
Se mentira, fica. Cara, e tem o grande clássico... Que as pessoas estão revisitando agora e olhando com um outro olhar, que é o 500 Dias com Ela, que a gente concluiu que, na verdade, todo mundo é meio babaca, né, nesse filme. Tipo, eu não concordo muito com a galera que fala, porque não, ele é um babaca.
Desligar. Não, ele não é um babaca, gente.
Amiga, ele é um pouco. Ele é um pouco.
Ele é bobo.
Não, mas ele é um pouco babaca. Ele é um pouco babaca, mas ela também. Babaca? Não, todo mundo é babaca nessa história. E assim, a gente já viveu uma história dessa, que você era babaca, a pessoa era babaca. Na verdade, ela vira pra ele e fala, não quer ter um relacionamento.
Ai.
Gente, esse barulho foi a Marcela, tipo, se retirando desse podcast.
Marcela sai do chat.
Só que ele vai fantasiando a coisa, e eu entendo, porque ela dá munição pra ele fantasiar algumas coisas, só que ele leva algumas coisas longe demais.
Mas a amiga... Aqui, assim, é que tem uma cena que é genial, que não, nem sei se as pessoas percebem muito. Nossa, né? Mas tudo bem. Que é quando a irmã dele tem um papo com ele, porque ela é a grande madura ali da história, uhum. Né? Que ela vira e fala assim, você tá sofrendo do jeito que você tá revisitando o passado aí, né? Do jeito que a gente faz, levando uma corrente. Ela fala assim, mas quando você for olhar pro passado, dê uma segunda olhada pro passado. Porque nem é tudo. A gente fica fantasiando que o passado era bom, que tinha um relacionamento. E eu me vi muito na posição dele. De tipo assim, a pessoa fala, eu quero um relacionamento agora. Só que você acredita que a pessoa vai mudar de ideia em algum momento.
Não, você acredita que, nossa, você vai fazer aquela pessoa se apaixonar por você, não sei o quê. E assim, às vezes quando a pessoa fala isso, cara, só não bateu também. Né? Tipo, a pessoa não se apaixonou por você, ela gosta de você.
Gente, aquela cena.
Posso falar? Esse filme basicamente é a Babu falando: vocês gostam da mesma banda e isso não significa nada.
Exatamente.
É banda de filho da puta, entendeu? Basicamente é isso.
Mas tem uma cena que dói o meu coração, assim, é absurdo, que ele fala assim, meu, mas por quê? Você disse que você não queria namorar. Ela falou assim, eu simplesmente não sei, aconteceu.
Acontece.
De repente. E isso dói, porque isso acontece toda hora comigo. Inferno.
Ai, amiga, eu já entendi, porque você não gosta de comédia romântica, você se envolve muito.
Eu me envolvo!
Não, gente, eu me envolvo até certo ponto. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala pra mim que eu preciso parar de assistir, porque eu não me envolvo assim, tipo, eu não vou nesse lugar. Mas ela fala assim, cara, você fica com os caras filho da puta que vai e volta, não sei o que, porque você fica assistindo muita comédia romântica. Você acha que a pessoa um dia vai mudar. Filho da puta não muda. E eu falei, pode ser que seja isso aí mesmo. É Hollywood estragando a minha vida.
E nisso, no filme de Hollywood, as pessoas acham que é muito bom comemorar o dia dos namorados com o namorado. Mas há decepções. Há muitas decepções.
Muitas.
Tem uma amiga minha. Eu não sei se eu posso falar o nome dela. Não sei. Não. Mas ela não... Tá. Não, mas é porque ela deixou contar, mas enfim, não é que ela
então
deixou.
Vai.
Mas eu não lembro se ela deixou ou não, mas a amiga que deixou contar essa história, um beijo pra você. Ela falou assim, ela tá morando nos Estados Unidos, na Califórnia.
Amo.
E lá, o dia dos namorados não é dia 12 de junho, né? É dia, sei lá o que, de fevereiro. Nem sei, 14. Fevereiro. Isso. E ela comemorando. Ai, gente, eu lembrei de uma história muito boa também. Não posso esquecer. Ela foi comemorar. Ela falou assim, cara, no Brasil, essa data, namorada dela é gringo, vamos fazer uma coisa especial? E vamos. Só que ela toma ansiolíticos. E minha filha, pessoa que toma ansiolítico, não beba, tá? E ela bebeu, e ela vomitou no passeio deles inteiro. Tipo, eles tinham alugado uma casa muito foda. Ela disse que ela vomitou na piscina, vomitou no quarto, nanana, que nem a menina do exorcista. E acabou com o dia dos namorados dela, vomitando na cama, passando mal. E aí, tadinha, ela entrou numa crise de pânico e começou, eu estou tendo uma overdose, eu vou morrer aqui, vamos descobrir, vamos achar que você me matou.
Tudo isso em inglês.
Tudo isso. E tem uma outra... Ainda. É, o que... Deixa tudo mais dramático. E tem uma outra história, gente. Eu fiquei com muita dó. Também é da gringa. Que uma seguidora mandou. Que, né, não comemoram dia 12 de junho. E ela resolveu comemorar com o namorado. Só que sem contar pra ele. Ela foi fazer uma surpresa. Então ela fez um café da manhã. Comprou vários presentes. E aí quando ela entregou pra ele, ele tava com uma cara de bunda. Tipo, meio querendo chorar. Aí ela perguntou o que que era. Ele disse que era o aniversário de morte da mãe dele. No dia 12 de junho. E assim foi uma história. Horrível, mas muito maravilhosa. Ai, meus pêsames. Coisa. Mas assim, ela nunca mais
esqueceu. Um país de coração.
Imagina, pessoa. Ai, que dó. Fiquei morrendo de dó dessa história.
Ai, gente, cara. Puta merda. Cara, e tem uma história de uma amiga minha. Ó, essa história, gente, ela é uma história ruim de dias namorados, barra testemunho de fé. É aquela história, aquela hora que a gente chega aqui com aquela coisa do, gente, pode dar certo, coloca o copo em cima do Spotify, vamos ver se, né, a gente pega aí essa energia dessa história. Que é... Uma amiga minha começou a namorar um cara que ela, tipo, tinha tido um rolo um tempo atrás, tal, né? Voltaram, estavam namorando há 4 meses. E aí, dia dos namorados, que também é aniversário dela. E assim, ela detesta o dia dos namorados, porque rouba a cena do aniversário dela. E ela namorou a vida inteira. Ela namorou todos os dias da vida dela, nunca teve uma pausa, ela é aquela pessoa que emenda um namoro no outro e tal, e ela detestava porque os caras davam um presente só, e ela sempre falava, cara, eu quero 2 presentes, porque é meu aniversário, né, tipo, é isso aí, você vai ter que lidar com isso.
É a justiça, justiça.
Não é? Eu acho lógico também. Aí ela, meu, a gente foi comprar presente pra ele, ajudei ela a escolher, e, meu Deus, primeiros dias namorados, e eu tô muito apaixonada, e nananã. E aí foram jantar, e eu lembro que nesse dia, eu e algumas amigas solteiras, a gente foi pra um bar, essa coisa, né, gente? Gente solteira em dias namorados querendo catar alguém. A gente foi pra um bar, a gente tava ali se divertindo muito e tal. Bom, e ela nesse date. Aí, tava no restaurante, e ele dá o presente dela. E é importante dizer que ela tinha acabado de fazer uma transição de carreira. Ela tinha abrido o próprio negócio e tal, então ela estava trabalhando de casa. E ela abre e tinha uma pantufa. E aí ela fica olhando para ele. E assim, o presente dela tinha sido um disco do Beatles super raro. É, um livro.
A discrepância de presente.
É, não, assim, o presente dela tinha sido muito massa. Tá, eu gosto de frisar isso, porque eu ajudei a escolher. E ela abriu e falou, uma pantufa. Aí ela não soube muito bem como reagir, mas, ah, obrigada. Aí ela falou, mas tudo bem, né? Porque tem outro presente, porque também é meu aniversário. E aí ela abriu e era uma caneca.
Completou!
E aí ela falou que ela, tipo, ah, obrigada, tá, vou no banheiro. Foi no banheiro, me ligou. E falou, eu não sei o que eu faço. Eu falei, amiga, você não faz nada, você vai, volta pra lá e, sei lá, segue a noite.
Segue a vida.
Aí ela, meu, mas ele me deu uma pantufa e uma caneca, cara. Aí eu falei, amiga, volta e segue a sua vida. Porque assim, não tem o que você fazer. Eu chorava de rir. Chorava. Aí uma fala assim, o que aconteceu? Eu falo assim, ela ganhou uma pantufa e uma caneca. Tava todo mundo meio ansioso, sabe? Tava tipo, era uma turma
apostando
de amigas.
Apostando nele.
É, não, cara, a gente tava muito apostando nesse cara. E aí, beleza. Aí ela falou, aí depois eu pedi até pra ela me recontar essa história. E aí ela falou que ela voltou, tal. E depois de um tempo, aí isso virou uma grande piada, Tipo, ela virou pra ele em algum momento e falou assim, cara, eu não tô acreditando que você me deu uma pantufa e uma caneca. Aí ele falou, não, gente, mas... E aí a gente começou a zoar ele e tal. E ele falava assim, gente, vocês não estão entendendo. Faz todo sentido esse presente. Porque ela começou a trabalhar de casa. Então, ela vai usar uma pantufa e ela vai tomar chá, vai tomar café. E ele, e assim, aí, depois disso... Aí ele dá um pouquinho a desculpa que, ah, era primeiro dia dos namorados, não sabiam onde isso ia dar. Mas um mês depois dos dias dos namorados, ele chamou ela pra morar com ele. E aí eles foram morar junto. Ela, ele e um golden de 50 quilos. Oh, então, assim, não é que era um casinho. E é isso, hoje eles estão casados. Ela ainda tem a pantufa, ela ainda tem a caneca. Que ela usa, os dois. E eu celebrei o casamento deles, eu fui a padre desse casamento.
Olha!
Então, assim, gente, aliás, gente, quem tiver fetiche em padre, eu realizo casamento.
Então. Eu realizo fantasias.
Tem uma filhinha linda, que é a minha sobrinha gostosa. Então pode dar certo, tá, gente?
Então...
Se você tá namorando e ganhar um presente merda, pode ser que não seja o fim do mundo. Então,
pode
né,
ser.
Vamos ser mais flexíveis aí também.
Dá esse sorriso amarelo. E aí, pra terminar, porque a gente fez esse programa extra, muito especial para todos, eu vou ler, então, a última história, que vai juntar tudo... Ai, meu Deus, caiu aqui o microfone, gente. Pelo amor de Deus, ajuda, produção. Duas coisas que a gente gosta. Na verdade, uma coisa que eu gosto e outra coisa que a Piera gosta, né? Eu gosto de coisa escatológica e você gosta de final feliz, então vamos juntar tudo numa coisa só.
Ótimo.
Então tá. Esse foi um amigo que mandou e eu achei muito maravilhoso. Ele falou assim, que ele tava transando a primeira vez com um date, que era o sonho de consumo. Aí ele foi mudar do lado da cama e peidou alto. Aquele peido de feijoada estridente, sabe?
Nossa senhora.
Aí ele falou, meu, eu queria desaparecer. E ele falou que o cara, ele deu uma risada e falou assim, pô, relaxa aí. Eu também tava segurando um pum. E soltou o E aí ele falou assim, o problema é que a gente tinha comido um hambúrguer antes da foda. E depois disso, eles namoraram 3 anos, então teve o pum da união. Então, gente, quando você for dar o peidinho na frente do seu namorado, tá tudo bem, você pode casar com ele, ficar 3 anos junto, não tem problema nenhum. Entendeu?
Ai,
não se reprima.
O aprendizado foi que coisas escatológicas queimam etapas, gente. Eu vou repensar a minha negação com coisas escatológicas.
Opa, que deu uma cortadinha aqui pra mim.
Amiga.
Oi, tô aqui.
Oi, também. Você vem sempre aqui?
Eu tento, confesso.
Eu também.
Mas queremos agradecer você aí que tá no seu Dia dos Namorados.
Fazendo faxina.
Fazendo pra gente. Se você estiver triste, não fique, gente. Podia ser muito pior. Você poderia estar passando essa vergonha, entendeu? Ia ter que contar na terapia. Então, assim, escuta as coisas ruins dos outros. Porque aí você dá risada, pelo menos.
Exato. Não, gente, não se arrisque em festa clandestina por carência. Não manda mensagem pro ex por carência.
Roubada.
Não manda, né? Também, sei lá, não sou ninguém pra falar
disso. Não, Piera, para. Não, não manda, não. Manda, não. Vamos flexibilizar, não.
Ai, desculpa, aqui... gente.
Mas é isso,
ex,
gente.
E se o ex mandar?
Se finge de morta. Melhor coisa. Finge que morreu. Bloqueia.
Você, então.
Se ele aí mandou ele... mensagem, é porque não tá bloqueado. Bloqueia.
Ai, amiga, ainda bem que a gente não tá perto pra você pegar meu celular.
Nossa, exatamente. Então, amiga, adorei. Obrigada, Lambis. Lambis. Agora eu vou chamar as Lambis Goias de Lambis.
É o nosso apelidinho interno pro Lambis Goia, que virou de vocês. Que tem muitos, né? Lambis Cash, Lambis Goia e agora Lambis, que a Marcela inventou, que eu amei.
Não, e eu amo Lambis Goiers.
Lambis Goiers. Eu gosto do Lambis Goiers. E o Lambis é porque vocês, né? Que vocês lambam muito por aí, gente. A gente tá torcendo por vocês.
Com muito álcool em gel nessa língua, hein?
Ou nesse pau.
Então, um beijo para as Loves Goias
desse
Brasil. Até a próxima.
Bom dia, que o pai do Dória inventou.
Isso aí.
E um beijo para vocês, Lambis.
Um beijo e até a próxima. próxima.
Até segunda-feira, gente. Arrasem no final de semana.
Falou!
Falou.
Lambisgoia Cash, o podcast que é o retrato da mulher brasileira. E se você gostou, nos siga nas redes sociais e venda esse biscoitinho.